Obrigado, senhor presidente, senador Paim. Ao mesmo tempo, uma alegria, uma satisfação cumprimentar os demais senadores, cumprimentar e deixar meu abraço aos nossos telespectadores que nos acompanham, tanto pela TV Senado, pela Rádio Senado, nos quatro cantos deste grande Brasil. É uma alegria, uma satisfação também deixar meu abraço aos amigos e às amigas do meu querido estado de Rondônia, que sempre têm recebido a gente de braços abertos. A exemplo dessas feiras agropecuárias que nós temos no estado de Rondônia. Nesse final de semana, concluiu a Feira Agropecuária de Vilhena, uma das melhores feiras da região norte do país, uma feira diferente, comandada pelo presidente de honra, Hilário Bodanese, pela diretoria, presidente e todos os diretores, Agostinho Pastore, quero deixar meu abraço e obrigado por sempre estar nos recebendo de braços abertos. Mas, ao mesmo tempo, também, senhor presidente, nós temos a alegria e a felicidade de ter mais cidades com exposição agropecuária. A exemplo também da cidade de Ji-Paraná, que começou no último sábado e se estende até no próximo domingo. Em nome do Lira, que é o presidente, toda a comissão organizadora, quero deixar meu abraço e agradecer a esses empreendedores que trabalham para fazer essa festa para a população, para a comunidade local, especialmente regional e para o estado de Rondônia e também para o Brasil. Mas nós, hoje, nesta segunda-feira, estamos recebendo muitos prefeitos, vereadores, aqui em Brasília, no meu gabinete. Agora há pouco eu recebi no meu gabinete a maioria dos vereadores do município lá da região do Rio Mamoré, do Rio Guaporé, do Rio Madeira, que é do município de Novo Mamoré, os vereadores, aquelas lideranças que têm defendido a gente, junto com o deputado Carlos Magno, em nosso gabinete. Onde ficou confirmado mais uma vez que direcionei emendas de minha autoria para adquirir uma patrola para arrumar as estradas vicinais para poder escoar a produção, que infelizmente está com dificuldade nas suas estradas. Mas, além disso, nós estamos recebendo aqui em Brasília hoje não só vereadores e prefeitos de Rondônia, mas do Brasil inteiro. Recebi também em meu gabinete a prefeita do Vale do Guaporé, a Lebrinha, como é conhecida, a Gislaine, do meu partido, uma guerreira que pegou o município destroçado, arrebentado, e está recuperando a credibilidade para dar nova e, ao mesmo tempo, estímulo à população do Vale do Guaporé. Também recebi lá o prefeito Enedino de Colorado do Oeste, cidade que sempre recebeu a gente também de braços abertos, igual São Francisco, como outras cidades, prefeito que foi reeleito do Partido Progressista, juntamente com o Josemar, nosso vice-prefeito, e o vereador também que fez parte e está junto com a gente nessa caminhada. Mas não foi só isso. Também recebi em meu gabinete o prefeito da cidade do Alto Alegre, dos Parecis, o prefeito que é conhecido por todas as pessoas que tem naquela região, no estado de Rondônia, o trabalho que a gente tem feito junto. E, ao mesmo tempo, a reivindicação dos prefeitos, de amigos, tem reclamado e tem falado constantemente da saúde precária que o povo brasileiro vive nos quatro cantos desse país. Recebi uma mensagem do meu amigo de muito tempo, há mais de 30 anos, amigo e parceiro de todas as horas, Luiz Tremonte, quando esta semana, na semana passada, me liga. E, ao mesmo tempo, pedindo o que o senador Ivo Cassol, como amigo Ivo Cassol, poderia fazer para ajudar, para poder facilitar, uma vez que ele estava e está com a sua família morando em São Paulo, mas a sua sogra tinha sofrido um derrame e estava hospitalizada, e mesmo a sua sogra tendo um plano de saúde, senador Flecha Ribeiro. Mesmo tendo, além do plano de saúde, foi servidora pública e, além disso, não tinha sequer uma vaga no hospital de São Paulo para poder atender ela. Então, portanto, um direito líquido e certo, como servidora pública, por ter trabalhado no hospital na Grande São Paulo, ao mesmo tempo, ela teria como direito também do plano de saúde o atendimento que era necessário para poder atender naquele momento crucial. Infelizmente, não tinha naquele momento, naquelas horas e nos dias seguintes, um médico especialista para fazer aquela cirurgia que tanto nos dois lados estava necessitando para poder salvar mais uma vida. Mas, infelizmente, recebi uma mensagem do meu colega Luiz Tremonte, quando ele dizia que, infelizmente, a sua sogra já tinha tido morte cerebral. E, ao mesmo tempo, com tristeza, ele dizia: agora eu sei o motivo por que a população brasileira foi às ruas. E, com certeza, Luiz Tremonte, amigo de muitos e muitos anos, falou a realidade e sentiu na pele o que nós, brasileiros, estamos sentindo. É a falta de uma saúde nos quatro cantos do Brasil, por esse Brasil afora, com profissionais em área de saúde. Muita gente tem assistido discursos e discursos que a saúde está uma maravilha. Com certeza, de repente, a saúde está boa do ministro. De repente, a saúde está boa do deputado ou dos senadores. Mas a saúde da maioria do nosso povo brasileiro, infelizmente, ela está na UTI, por falta de equipamentos, falta de estrutura hospitalar, por falta de profissionais. E, além disso, se num grande centro igual São Paulo, para fazer uma cirurgia, para ter um atendimento, nem sequer um plano de saúde atende, vocês imaginam quem está morando no Pará, quem está morando em Rondônia, quem está morando em distante, muitas vezes não tem um plano de saúde. Então eu vejo isso com tristeza. Nós, esta casa, temos a obrigação e o dever de continuar cobrando para que se invista mais dinheiro. E por falar em investir mais dinheiro na saúde, no passado, há pouco tempo atrás, tinha CPMF. A CPMF que era para ser utilizado para fazer uma saúde decente, para fazer uma saúde séria. E, infelizmente, essa saúde, esse dinheiro que era para investir na saúde do povo brasileiro foi colocado em outros locais, especialmente em outras áreas, a exemplo de programas sociais. Eu não sou contra em programas sociais, eu sou a favor em programas sociais, mas com uma condição: não podemos colocar esses programas sociais de maneira nenhuma da maneira que foi usado o dinheiro da CPMF e deixar de fazer saúde. E a saúde hoje, nos quatro cantos do Brasil, o povo está gritando. O povo foi às ruas reclamar da saúde, foi reclamar da corrupção que existe nos quatro cantos, nessas obras superfaturadas, da maneira que nós assistimos, da Petrobras, que comprou uma empresa falida no Texas, que custava US$42 milhões, e venderam essa empresa, essa refinaria obsoleta, por US$1,180 milhões, US$2,5 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos pagando um juro alto, um custo caro, que acaba saindo da pele, acaba saindo do couro de todo o povo brasileiro. É por essa razão que, mais uma vez, ocupo a tribuna dessa casa e dizer que é fundamental e importante que o Ministério da Saúde, por intermédio dessa posição que a nossa Presidente da República tomou essa semana, liberando milhões ou bilhões de reais para se investir na saúde. Mas não basta só você construir um novo hospital. Você tem um custo de manutenção. Você precisa de profissionais. Nós precisamos de profissionais nos quatro cantos desse país. Mas, para isso, também nós precisamos, não só novos cursos de medicina, nós precisamos que os hospitais públicos e também o hospital particular, que possa, os nossos médicos se formam hoje, fazer a residência. Incrível que pareça, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Paim. Incrível que pareça, nós temos quantas mil pessoas se formando por ano? Nem 10% dessas pessoas, senador Flecha Ribeiro, tem acesso a fazer uma residência, 90% só tem vontade, tem garra, tem determinação, mas não tem espaço. O que está faltando nesse país é mais oportunidade. E aqui vou dar um exemplo para vocês. Como governador do estado de Rondônia, recebi na época diretores do MEC, no meu estado, que não queriam e não aceitavam que faculdade particular, dois cursos, a São Lucas e a Finca, no meu estado, fizesse a residência, que fizesse o trabalho do dia a dia dentro dos hospitais, porque queria que só a UNIR fizesse isso. Se nós temos faculdades particulares, no Brasil afora, que até hoje não construíram hospital público, hospital para poder atender, especialmente nessa área do seu curso de medicina, que imagina nós na Amazônia que temos dificuldade. E eu disse naquele momento, ou a regra aqui no meu estado é para todos, é para o curso de medicina da UNIR, é para o curso da Finca, é para o curso da São Lucas, é para o curso da Facimed em Cacoal, porque o que nós queremos é mais profissional para atender na área da saúde. Mas, além disso, nós também precisamos da compreensão dos nossos médicos. Nós temos os médicos, e eu tenho vários e vários amigos médicos, a exemplo do doutor Amado, em nome dele eu quero mandar um abraço a todos os profissionais da saúde do meu estado de Rondônia e do Brasil, pelo trabalho extraordinário que fez como diretor de hospital e faz como médico no meu estado de Rondônia. Como o doutor Milton, que foi meu secretário de saúde no estado de Rondônia, foi, ao mesmo tempo, um baluastre quando conseguimos fazer uma saúde que tinha superlotação, mas não faltava medicamento, não faltava material penso, não faltava profissional, porque nós trabalhávamos diuturnamente para poder atender a demanda reprimida que tinha. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos urgentemente, antes de importar 10 mil médicos, 20 mil médicos de outros países, vão primeiro legalizar os médicos, irmãos nossos, brasileiros, que saíram do nosso estado, que saíram do nosso país e foram para Cuba para poder estudar e fazer medicina, que foram para Bolívia, que foram para a Argentina, que foram fazer seu curso. Aí alguns profissionais dizem o seguinte, mas senador Ivo Cassol, esses médicos não estão preparados, eles não estão aptos, porque tem que fazer a prova, tem que fazer isso. Nós concordamos com vocês que tem que fazer a prova, mas muitas vezes a prova, ela já foi feita para a maioria não passar, propositalmente. Então, na área da saúde, nós não podemos admitir isso. Na área da saúde, nós temos que ter profissional sobrando. Da mesma maneira que nós temos aqui no Brasil, médicos formados nas nossas universidades e que não fizeram residência, não tem especialização, não é diferente com o médico que vem de fora. Eu conheço várias e várias pessoas que foram estudar na Bolívia, que é um amigo, exemplo meu, lá de Porto Velho, doutor Délio, e que não pode atuar, e é um excelente médico, mas não pode trabalhar porque não permite. Mas pode fazer esses testes, pode fazer tudo isso que está à disposição. Mas, infelizmente, você sabe a dificuldade que tem para que essas pessoas possam passar nesses testes. Mas aonde nós podíamos botar esses médicos hoje, senador Paim, senador Flecha Ribeiro? Meus caros amigos dos quatro cantos do estado de Rondônia do Brasil, vamos colocar esses médicos nas faixas de fronteira, naquela cidade que os bacaninha que acabam de se formar não querem ir, a maioria não vai para essas cidades de fronteira, a maioria não vai nessas cidades mais distantes, a maioria desses recém-formados não vão para esses locais onde está começando. A exemplo do Amazonas, a exemplo do Acre, a exemplo do Amapá, exemplo de Rondônia, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e tantos outros estados da Federação Brasileira. É para lá que nós temos que colocar esses médicos para poder atender essa demanda reprimida. Nós temos um município de Costa Marques, senador Paim, nosso presidente, que até poucos dias atrás não tinha um médico para atender 10 mil pessoas lá. Não tinha ninguém. O pessoal saía, atravessava o rio e ia do outro lado para ser atendido na Bolívia. Inaceitável. Nós temos Guajará-Mirim, que é no lado boliviano, em Guajará-Mirim, de um lado é Guajará-Mirim e do outro lado é Guajará-Mirim. Os médicos de Guajará-Mirim da Bolívia fazem cirurgia de cataratas, de graça para o povo do Brasil. O povo brasileiro vai do outro lado para ser operado e para o lado de cá não pode ser atendido porque diz que eles não são profissional para isso. É isso que eu não admito. É isso que eu não concordo. É isso que me revolta. Não estou aqui menosprezando ninguém. Eu defendo e estou aplaudindo os nossos médicos brasileiros. Mas nós não podemos admitir que feche cartel de um lado ou feche cartel do outro, especialmente com a vida humana. Profissionais da altura nós precisamos. Se nós temos em Rondônia médicos que estão do outro lado, só um rio que nos divide. Só um rio que nos divide, gente. É o rio Mamoré, é o rio Guaporé, a divisa lá de Rondônia com a Bolívia. De um lado fazem cirurgias, fazem tratamento. Os médicos podem atender, mas o médico não pode passar do outro lado, porque se passar para o lado de cá, ele nem médico é. Mas nós vamos do outro lado. O povo de Rondônia vai do outro lado. Está sendo operado do outro lado. Porque para o lado de cá, o governo brasileiro não oferece isso. Então é isso que eu estou aqui junto, convalidando a ideia, a iniciativa da presidente Dilma. Estamos convalidando, senhor presidente. Estamos convalidando porque nós estamos precisando de mais médicos. Não só mais hospitais, mas nós precisamos, acima de tudo, nós estamos precisando para que os médicos possam fazer residência e fazer especialidade. Caso contrário, daqui a pouco nós vamos ter que importar 80% dos profissionais para cuidar da saúde do povo brasileiro. Por mais que tenha médicos hoje formados, mas o número comparado por habitante é muito pouco ainda comparado a muitos países do primeiro mundo. Então, portanto, está de parabéns a presidente Dilma nessa reivindicação. A saúde tem que ser melhorada. O povo foi às ruas conclamando saúde e segurança pública. O povo não foi na rua pedir plebiscito para a reforma política. O que precisa é a reforma dos políticos. A exemplo da nossa casa. É inaceitável para ir assistir um jogo. Tem que pegar um jatinho da Embraer, pegar um jatinho não sei de quem. Não podemos aceitar isso. Nós temos que dar exemplo nisso tudo. Tudo bem, parabéns para o meu colega. Parabéns para os colegas que foram lá e devolveram o dinheiro. Pelo menos fizeram justiça. Estão fazendo a coisa certa. É isso que precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, queremos lembrar que pouco tempo atrás a coisa era diferente. E quem pagava a conta era o povo. E vai continuar pagando. Então, portanto, o que a população quer, senhor presidente, não é, na verdade, uma reforma política. Porque os caciques são os mesmos. Os manda-chuva vão continuar os iguais. O que nós precisamos é uma transformação e uma mudança da conduta dos políticos em prol da população do nosso país e dos nossos estados. Mas, além disso tudo, eu quero aqui aproveitar, além de colocarmos e colocar essa opinião, especialmente na área da saúde, mas eu quero aqui também uma preocupação que me leva, e eu quero mandar um abraço para os taxistas dos quatro cantos do estado de Rondônia. Meus amigos taxistas, que eu tenho falado com eles diuturnamente, têm me procurado, e está programado para os próximos dias uma operação no meu estado de Rondônia. Eu fiquei 8 anos como governador do estado de Rondônia. Eu nunca demiti fazer uma operação contra o táxi lotação. O táxi lotação tem no meu estado para poder diminuir a passagem dos ônibus, porque é um cartel fechado em meu estado. Uma passagem de ônibus de Colorado para Vilhena é mais de R$150. Uma passagem de Comodoro, que é mais longe, para Porto Velho, é R$90. No meu estado de Rondônia, até hoje, ainda não foi licitado o transporte coletivo intermunicipal. A passagem de Rolim de Moura, que era R$75, hoje é R$104, 1 ano, 2 anos depois. E o que é que segura ainda a passagem do ônibus baixo? É os taxistas que fazem a lotação, que transportam o passageiro pelo mesmo custo que o ônibus está levando. Se um táxi pode levar 4 passageiros pelo mesmo custo, por quê? Por quê que os taxistas, os ônibus e vice-versa? Então, portanto, eu vejo, no meu ponto de vista, que o que precisa, na verdade, sim, é que tenhamos concorrência com o transporte coletivo intermunicipal, como tem interestadual, porque no meu estado o interestadual é barato, o intermunicipal é caro, e o taxista é que faz esse táxi lotação. Mas tem uma operação. Tem aí uma programação a partir da segunda-feira, semana que vem, para coibir, como aconteceu no passado, quando o PMDB mandou no meu estado. E o PMDB lá está de volta. mas ao mesmo tempo vão prejudicar a população no todo. A população do meu estado é que vai pagar a conta mais cara quando vai adquirir a passagem. E ao mesmo tempo, os taxistas estão segurando o preço para baixo para poder ser mais competitivo e poder ajudar todo mundo. Mas com isso tudo, senhor presidente, quem acaba sempre pagando a conta é igual à manifestação que teve nos quatro cantos do país. O que, que era a manifestação nos quatro cantos do país? Começou por causa de 20 centavos. Não começou por causa de 2 reais. Foi a gota da água, os 20 centavos. É isso que está acontecendo em outro lugar. Quando fui governador do estado de Rondônia, juntamente com o João Caula, nós fizemos um projeto de lei autorizando na lei para que o taxista pudesse trabalhar o direito de ir e vir, levando seus passageiros. Até agora, o governador do estado de Rondônia, o vice-governador do estado de Rondônia, não tiveram coragem de botar na prática. E aí é que me estranha muito. E o Ministério Público, que tinha que estar defendendo o povo, eu tenho aqui cópia do Ministério Público, que está fazendo uma grande operação a partir da segunda-feira, semana que vem, e aí eu quero chamar a atenção do procurador do Ministério Público do meu estado, dos demais promotores que estão cometendo uma injustiça. Se os taxistas no meu estado estão ilegal, eu quero fazer uma pergunta para o Ministério Público. E como é que está a legalidade do transporte coletivo intermunicipal? Também está ilegal. Não foi feita a licitação. Não foi feita a concorrência pública. Então, se os taxistas não estão corretos, os ônibus, as empresas também não estão corretos. Então, portanto, eles não têm e não teriam de maneira nenhuma uma concessão garantida individual. O que nós precisamos, sim, é dar oportunidade para a disputa e a concorrência. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você já imaginou se a dona de casa, a senhora que está me assistindo, tivesse na sua cidade só um mercado para fazer compra? Só um mercado para fazer compra. Com certeza pagar mais caro. Então tem que ter mais mercado. O produtor rural, que vai na casa veterinária, vai na casa de material de construção, quem vai construir, vai fazer compra. Imagina se tivesse uma casa só de material de construção. Com certeza ia pagar mais caro. A pessoa ia achar facilidade de ganhar mais dinheiro. Mas quando tem concorrência, tem, acima de tudo, respeito pelo cidadão brasileiro. E a concorrência, ela é o meio e o caminho mais curto de poder facilitar e, ao mesmo tempo, aprimorar e facilitar a vida de todo mundo. Então, portanto, eu quero aqui, mais uma vez, dizer aos taxistas do meu estado de Rondônia, eu sou solidário a vocês. A Associação dos Taxistas entra na justiça, tem uma lei estadual que nós fizemos. Infelizmente, estão governando o estado de Rondônia para causa própria, estão se governando para si próprio. Isso não podemos concordar. Vamos buscar o nosso direito. Vocês têm como buscar o direito de vocês. Nós precisamos dar o direito de ir e vir em todas as categorias, em todas as áreas. A exemplo, hoje, nós temos aí quantas companhias aéreas trabalhando nos quatro cantos do país. Mas pelo menos tem concorrência. Hoje a passagem está um assalto. Hoje está caro. Para ir para o Rio Grande do Sul, pai, não sei quanto está. Mas para ir para Rondônia, eu vou te falar. Onde é que a passagem que era R$400, hoje é R$1.500? Não sei se é porque é época de férias, não sei se a população agora está viajando muito, como é que está. Mas alguma coisa de errado tem.
O Rio Grande do Sul não é diferente.
Também não é diferente.
Despagou os preços.
Quer dizer, disparou de tudo quanto era. Mas disse que dava prejuízo. Mas prejuízo é pegar uma passagem de R$400, R$500 para Brasília, Porto Velho, e você colocá-la para R$700, R$800. Não, hoje a passagem é R$1.500, R$2.000. Isso é um absurdo. Então, esses exageros... Então, no mínimo, as companhias combinaram. No mínimo, as companhias fizeram três cantos. No mínimo, as companhias fizeram um acordo irregular, imoral, prejudicando a população. Ah, mas nós estamos no prejuízo. Um prejuízo que as companhias têm, que nós temos acompanhado, ele é pequeno. Não é um prejuízo aumentando a passagem de 400%, 500% é que vai cobrir o prejuízo. Aí vai ser o contrário. Aí vai estar assaltando a população brasileira. Nós aqui ainda, senador, temos aqui nessa casa o subsídio que cobre a nossa despesa de ir e vir. Mas e o povo que bota a mão no bolso e paga? As nossas passagens são cobridas pelos recursos da União, pelo imposto que a população paga. Mas a maioria da população, ela voa e paga Como eu também, como tenho viajado, como minha família também tem viajado, a gente paga particularmente quando a gente voa, mas não aumentou da maneira que tem aumentado. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, e aí a presidente Dilma, mais uma vez, tem que bater firme. Presidente Dilma, não alisa, não dá moleza, porque lavar a cabeça de burro perde água e sabão. Pode botar no toco. Esse que abuso em todas as áreas. Desde o transporte coletivo, urbano, transporte coletivo interestadual, desde o transporte aéreo, desde qualquer produto que tem por aí. A senhora tem a caneta na mão, tem prerrogativa, tem tudo. Nós temos que coibir esses que, de uma maneira ou de outra, quer prejudicar a estabilidade econômica, quer desestabilizar a tranquilidade que a população tem nos quatro cantos desse país. Então, portanto, presidente Dilma, a senhora está correta quando a senhora vem em público e assume. De um lado pode até ser desgaste, mas de outro lado é vidas humanas. Nós temos que ter respeito pela população, nós temos que ter respeito pelo nosso semelhante. Nós não podemos admitir, de maneira nenhuma, como eu vejo nos jornais, olha, nós só podemos concordar que médicos que não se formaram aqui no Brasil, ou que não fizeram o teste, não sei como é que é o nome que dão aqui no Brasil, que
Rivalida.
Não... Como é que é?
Rivalida. Rivalida.
Para revalidar, que não quer revalidar coisa nenhuma, a verdade é essa. Cada 1.000 pessoas é uma que passa, duas que passa, no máximo 3 pessoas que passa, mas a qualidade é baixa. Então eu quero fazer aqui um desafio. Eu quero fazer um desafio aqui, senhor presidente. Eu quero que faça um teste para todos os médicos que se formaram na faculdade do nosso Brasil. Faça esse mesmo teste para todo mundo que passou para a faculdade de medicina do nosso Brasil. Eu quero saber quantos vão passar. Eu quero saber quantos vão revalidar aquilo que aprenderam na sala de aula. Porque a maioria, todo mundo sabe, que não tem interesse que tenha mais concorrente e concorrência para poder prejudicar em alguma área. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos médicos, tem espaço para todos. Vocês já se profissionalizaram, estão capacitados, mas tem cidade nesse Brasil que ninguém quer ir trabalhar. Tem cidade nesse Brasil que ninguém quer ir. Igual Pimenteira, igual Cabixi, igual Costa Marques, igual São Francisco, igual Alta Floresta, igual Alto Alegre, igual Parecis, ninguém quer ir. E está longe da faixa de fronteira, senhor presidente, 50, 60 quilômetros, e outra barranca do Rio. É nesses lugares que nós temos que autorizar sim nessa casa, com 150 quilômetros de diferença, de distância, nas margens da divisa, toda cidade que pegar, colocar esses profissionais, para eles ir trabalhar lá, se capacitar lá, se profissionalizar lá e fazer outros cursos. Fazer fora, porque tem muitos cursos por aí, para depois, futuramente, aí sim, poder mudar de cidade. Poder ocupar outro espaço, que daí pode até atrapalhar essas outras pessoas que façam. Então, portanto, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer esse espaço, essa atenção, e dizer, senhor presidente, que eu vejo com tristeza da maneira que a gente tem assistido, infelizmente, a saúde nos quatro cantos do Brasil. E muito entristece a gente quando pessoas ocupam a unidade pública, mesmo tendo plano de saúde, igual a mãe, ao mesmo tempo da Cleide, que é amiga nossa de muitos anos, do amigo Luiz Tremonte, sua sogra, mesmo com plano de saúde não foi atendida, depois foi atendida depois de 3 dias, até o senador Suplicy intermediou no dia para que pudesse ser atendido lá em São Paulo, depois não foi preciso, mas o plano de saúde só foi atender, sabe quando? Depois que teve morte cerebral. Tem plano de saúde nesse país que só quer ganhar dinheiro, só quer faturar. E aqui nós temos que exigir isso, regulamentar e colocar penalidade pesado em cima dessas pessoas, porque nós não podemos brincar com vidas humanas. Então, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu agradeço de coração mais uma vez essa oportunidade e dizer que me coloco à disposição da população do nosso país para que nós, políticos, possamos mudar e melhorar a nossa conduta, a maneira de fazer política, para atender a aclamação da população e não simplesmente mudar ou fazer plebiscito pensando que mudar o sistema político é a solução de todos. Portanto, eu agradeço a Deus por tudo, peço e continuo pedindo, especialmente às senhoras que me assistem, os senhores que me assistem, às lideranças religiosas, que sempre nas suas orações estão orando pelas autoridades. Obrigado de coração. Que Deus abençoe todo mundo. E o restante pode ter certeza que é o que a população mais sempre busca, é saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Obrigado.